Eu acho que é meu, João. Boa noite. Vamos ler mais uma vez em Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Temos pensado então nesse assunto que faz parte das coisas fundamentais, as verdades, os princípios, os valores que Deus estabeleceu para a sua criatura. Já consideramos a questão da nudez, no versículo 25, a nudez naquela condição de inocência do ser humano. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Não havia necessidade de vestimentas como hoje há. Falamos que essa nudez era algo que Deus demonstrava a condição natural, a condição original do ser humano, quando Deus o criou. E observamos aqui a atitude de Satanás, não interessado naquela condição, espreitando, vigiando, desejando tirar o homem da vontade de Deus, tirar-lhe a vida, saquear todos os bens que a criatura recebeu do seu Criador. Depois lemos sobre a nudez depois do pecado, versículos 6 e 7. A mulher viu da árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela percebeu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Pecaram contra Deus. Desobedeceram o único mandamento que Deus havia dado a eles. Desobedeceram a palavra de Deus. Resultado: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, depois que pecaram, nós vemos o primeiro casal sentindo a necessidade, percebendo a miséria, sentindo a necessidade de confeccionar vestimentas. Então, o advento do pecado trouxe a necessidade de vestimenta. A vestimenta aparece num contexto de queda, de degradação, de separação. Satanás havia dito à mulher que se eles comessem, os seus olhos seriam abertos e eles passariam a ser semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Os seus olhos de fato foram abertos, mas eles não se viram na condição sugerida por Satanás. Pelo contrário, eles se encontraram numa condição miserável. Os seus olhos foram abertos para perceber, agora, depois do pecado, a condição miserável na qual eles mesmos mergulharam. Então, é muito precioso a gente perceber essa associação. É muito necessário o surgimento da vestimenta. Veio imediatamente a experiência do ser humano no pecado. Nós falamos que agora há uma necessidade de fazer, de cuidar, de se preocupar quanto ao uso do corpo. Agora a nudez está associada a riscos que não existiam antes da queda, antes do pecado. Eu separei aqui 1 Tessalonicenses 4, há muitos outros textos que vão mostrar a associação agora, os riscos que há quanto ao uso do corpo, os riscos associados à nudez, mas eu separei 1 Tessalonicenses 4 e grifei aqui na minha Bíblia alguns riscos. O versículo 3 de 1 Tessalonicenses 4 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Esse é um risco, a prostituição. O versículo 4: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia. É outro risco, a lascívia. Usar o corpo em santificação e honra, isso não deve ser novidade para o cristão, para aquele que já foi santificado, para aquele que já foi regenerado. Devemos ter isso sempre em mente. A necessidade de fazermos uso do nosso corpo em santificação e honra. Isso é incomum para o descrente. O descrente não está preocupado com isso. Mas no que diz respeito aos salvos, isso deve ser algo comum, algo do cotidiano. Não pode ser uma novidade, não pode ser algo estranho. que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. A lascívia é um outro risco. No versículo 6, e que nesta matéria ninguém ofenda e nem defraude a seu irmão. É possível que, se ela não souber fazer uso do seu corpo, é possível que ela venha ofender ao seu próximo, que ela venha ofender a seu irmão, no contexto daqueles que já são, no contexto de igreja, no contexto dos redimidos. É possível ofender ao irmão sem qualquer palavra, se não soubermos usar o nosso corpo em santificação e honra. É possível ofender o nosso semelhante e defraudar também. Defraudar é explorar, é ultrapassar limites, é oferecer algo que não pode ser dado ao próximo, ao semelhante, algo relacionado ao corpo. Isso é defraudar, é ir além de um limite. Isso deve ser evitado. E é um dos riscos que agora estão associados ao corpo, depois do pecado, depois da queda do ser humano. No versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, um outro risco, a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Interessante lermos, apreciarmos a citação do dom do Espírito Santo, que é aquele que vai nos socorrer, vai nos ajudar, vai nos fazer lembrados da palavra de Deus, das verdades de Deus, do modelo de Deus. Se olhamos para esses riscos e nos sentimos fracos, e de fato somos fracos, o pecado está na nossa natureza, somos lembrados do fato de que Deus nos dá o seu Espírito para nos socorrer, para nos ajudar, para nos fortalecer, a fim de fazermos um bom uso, um uso adequado do nosso corpo. Podemos ilustrar os riscos agora associados ao corpo, à nudez, com uma história que está, uma história conhecida, que está no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 11, no versículo 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, um dos inimigos da nação de Israel. Hoje fomos relembrados, é algo que já, talvez todos nós já sabemos, de Amaleque, os amalequitas, que eram uns dos inimigos de Israel. Agora a palavra de Deus está nos relembrando aqui de Amon, que era também um inimigo daquele povo. Israel estava em guerra contra Amon. E lemos no versículo 1 que Davi enviou a Joabe, os servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá, uma das cidades dos inimigos. Porém, Davi ficou em Jerusalém. É algo estranho, não é? E contraditório. No tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou em casa. Isso é contraditório. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Como é que você acha que essa mulher estava tomando banho? E mais uma observação da palavra de Deus. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Bate-seba, filha de Eliã. É casada. É mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher ficou grávida e mandou dizer ao rei, a Davi: estou grávida. Um rei que deveria estar na guerra, mas ficou no palácio. O inimigo Amon fora vencido por Joabe, pelos servos que foram enviados juntamente com ele e a todo Israel. Então, lá fora do castelo, o inimigo Amon foi vencido. Uma tarde, o rei se levanta, está andando no terraço da casa, da sua casa, da casa dele, a casa real. E a vizinha, distraída, tomava banho e era muito, muito formosa. E isso inflamou as paixões de Davi. Os seus desejos foram despertados. Os riscos que Adão não tinha na sua nudez, na condição de nudez, Davi tinha, porque o pecado já havia adentrado na humanidade. Davi fora derrubado por Adão no Jardim do Éden, assim como eu e você fomos também derrubados juntamente com ele. E aquela visão da vizinha distraída, uma tarde, aparentemente simples, comum, como qualquer outra tarde, aquele passeio despretensioso na parte de cima da casa, a vizinha distraída que tomava banho, e os desejos, as paixões de Davi foram inflamadas, aguçadas. E ele procurou informação sobre quem era aquela mulher. Ela é Bate-seba, o pai dela se chama Eliã, ela é casada, ela é esposa de Urias, o heteu. E se quisessem, poderia dizer: o marido dela está na guerra, o senhor está em casa, não é? Não, rei, o senhor está aqui. Mas o marido dela está na guerra, está pondo a sua vida em risco pelo reino, pelo teu governo, pela tua coroa. Davi, então, pede que aquela mulher fosse trazida e aconteceu o que aconteceu. Vem a notícia da gravidez dela, a mulher aparece grávida, o marido estava na guerra. Que negócio é esse? O rei se vê em apuros, manda mensageiros para chamar o marido dela, que estava no fronte da guerra. Ele chega, aquele servo dedicado, aquele guerreiro valente. E Davi diz: olha, vai, fica com a tua esposa, vai para a tua casa, Ele disse: não, eu não vou para minha casa. Eu não vou para minha casa. Os meus companheiros de guerra estão lá na guerra. Eu não posso fazer isso. E esse Urias, esse homem, ele foi se deitar à porta da casa do rei. Não foi para a casa dele. E o rei foi avisado: olha, Urias não foi para a casa dele. Ele está deitado aí à porta. Davi o chama e diz: olha, vai para a tua casa. Ele fala: eu não vou para a minha casa. Eu não posso fazer isso. Davi lhe oferece vinho, ele se embebeda, ainda assim não foi para sua casa. Ficou deitado juntamente com os servos de Davi. Então Davi escreve uma carta, e esse homem foi o portador daquela carta, a carta de morte, a sua própria morte. Levou aquela carta e a carta dizia: ponha ele no lugar mais violento da guerra. Deixai-o sozinho. Deixai-o sozinho. O homem que não abandonou o rei. O homem que morava do lado da casa do rei. Talvez se fosse perguntado: onde você mora, Urias? Ele poderia dizer: eu tenho prazer de dizer, eu moro ao lado da casa do rei. Urias, o teu bairro é violento. Olha, eu me sinto seguro, ele poderia responder, porque eu moro do lado da casa real. Mas o inimigo daquele homem morava do lado da casa dele. Lemos aqui do inimigo de Israel, de Davi, Amon, que fora derrotado lá. Mas havia um inimigo dentro do castelo. E esse inimigo não foi derrotado. O inimigo estava na carne de Davi. É um inimigo residente, como tem sido chamado a carne, chamada a carne, a natureza que carregamos, a natureza de paixão, a natureza inflamada, inflamável. Amaleque estava dentro do castelo, preso no mesmo corpo com Davi. E o inimigo de Davi estava dentro do castelo. Amon fora vencido lá fora, mas Davi foi derrotado dentro do castelo. A mesma natureza que eu e você temos, inflamada e inflamável, associada aos riscos trazidos pelo pecado. Davi foi perdoado. A Escritura nos fala do profeta que foi conversar com Davi. O profeta diz: o Senhor já te perdoou. Mas a espada, agora pois não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Mas posto que com isto, deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Alguém que governou o reino, mas que perdeu a batalha dentro de casa. A espada não se apartará da tua casa. Pense um marido ouvir isso, um esposo ouvir isso, um pai de família ouvir isso. ter a família arruinada definitivamente. Sabe o que aconteceu? Um dos filhos de Davi estuprou a própria irmã. Ele, filho de Davi, e a moça violentada, filha de Davi. O outro filho de Davi, Absalão, matou esse irmão estuprador. A espada estava atravessando a família. Davi, já idoso, pôde ouvir que um dos seus filhos, segundo Reis capítulo 1, desejava possuir a mulher de Davi, uma das mulheres de Davi. E esse filho foi morto também. Davi viu a espada atravessando a sua família. Que coisa terrível. E fazendo um retorno aí, onde é que tudo isso começou? Quando é que tudo isso começou? Onde começou? Lá no castelo. Quando começou? Naquela tarde. Um rei no lugar errado, na hora errada. Uma vizinha distraída que expôs o seu corpo. E a exposição do corpo arruinou duas famílias. A família de Batseba perdeu o marido por causa daquilo. A família de Davi, toda a família, a sua família atravessada pela espada, ele viu a espada atravessar os seus familiares. E quando isso começou? Naquela tarde, quando aquela jovem senhora, formosa, bonita, estava tomando banho. E essa história tem se repetido em muitas famílias. Quantas famílias arruinadas, quantos casamentos em conflitos, quantos corações inflamados, quanta motivação para o pecado, porque tem sido esquecidos os riscos da nudez, os riscos que agora estão associados à nudez. Vivemos numa geração libidinosa, sensual, uma geração imoral. Está passando para uma geração amoral, que desconhece a existência da moralidade. E a igreja está aí, como coluna e baluarte da verdade. Os justos estão aí, como aqueles que são responsáveis para preservar, para conservar, para cuidar dos fundamentos. Que grande desafio a igreja da nossa época tem. As igrejas espalhadas por várias localidades, cada membro tem de preservar essas coisas fundamentais, de fazer a diferença, de criar um contraste para salvar, quem sabe, alguns da ira vindoura que se aproxima de forma galopante. Outra lição que a palavra de Deus nos ensina aqui ainda, voltando para Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Quando nós olhamos aqui para o casal procurando encobrir a própria nudez, o que nós podemos depreender disso, o que nós podemos tirar disso aqui como aplicação? Abriram-se então os olhos, eu estou repetindo a leitura do versículo 7. Abrindo-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora a nudez é algo que precisa ser ocultado. O pecado trouxe o pudor. Pudor é aquele sentimento de vergonha. O sentimento de vergonha gerado pelo temor de ferir a decência, a moral. Agora, o casal sente a necessidade de esconder a própria nudez. Eu vou compartilhar para vocês, com vocês, o que eu tenho aprendido aqui. A nudez se tornou algo particular. Não é mais algo público, como era na inocência. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Agora não é mais assim. Quando perceberam a nudez, eles procuraram meios, embora ineficientes, mas isso demonstra a necessidade de cobrir a nudez, porque ela se tornou algo particular, algo pessoal, algo íntimo. É algo que cada pessoa deve guardar consigo. Isso pode ser percebido na história de Noé. O irmão citou aqui rapidamente, Gênesis capítulo 9, versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Versículo 21. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Primeira vez que aparece o vinho associado com embriaguez e associado com uma atitude de insensatez. Se pôs nu dentro da sua tenda. Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora, de forma debochada, de forma irônica, a seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. O primeiro filho entra, vê a nudez, sai da tenda e debocha do pai. Um filho que despreza a dignidade do princípio de autoridade. A carne se agrada de ver os erros das autoridades. Ela se compraz nisso, ela se agrada disso, ela se deleita disso. Apesar daquela situação vergonhosa e desonrosa, era o pai dele, era o líder da casa, era o chefe da família. Ele sai da tenda e debocha do seu pai. Viu a nudez e debochou da nudez. Os outros dois irmãos entraram de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. A nudez do papai é pessoal, é particular, é dele e precisa ser guardada, preservada, escondida. E o filho Cam foi amaldiçoado por causa da sua atitude insensata de desprezar a dignidade da autoridade. A sua maldição, servo dos servos, escravo dos escravos. Eu vou citar, para terminar, a igreja que estava na cidade de Laodiceia. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta, eu grifei isso aqui, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Nudez agora está associada ao sentimento de vergonha. Esse sentimento, por sua vez, ele é gerado pelo temor de ferir a decência. Então o Senhor está dizendo para uma das suas igrejas, recomendando vestiduras brancas para vestimentas, para que não seja manifesta, para que não se torne pública a vergonha da tua nudez. Por que a vergonha da nudez daquela igreja não deveria ser publicada? Porque nudez é algo pessoal. Nudez é algo particular. Nudez é algo íntimo que cada pessoa deve guardar consigo mesmo. Eu vejo aqui um critério. Um critério no sentido geral. Já que a nudez é minha, então eu preciso me preocupar com a vestimenta que eu vou usar. Eu quero seguir a ênfase que a Escritura dá para as vestimentas das irmãs, das mulheres. Os irmãos devem se preocupar também. Mas a Bíblia enfatiza a necessidade, a importância da mulher se vestir segundo os princípios da palavra de Deus. Então, se a minha nudez é particular, isso vai ajudar a irmã a escolher a sua vestimenta. Se ela tem que guardar, então está aqui um critério. A irmã santa, santas mulheres, vou usar a expressão de Pedro, ela se preocupa até onde o decote pode descer, na frente ou atrás do seu corpo. Ela se preocupa. Ela se preocupa com a textura do tecido. Ela se preocupa com o tamanho da vestimenta. E está aqui um critério. A minha nudez, a irmã deve pensar assim, é minha. E eu preciso cuidar da minha vestimenta. Eu não posso falar de centímetros, não posso falar de nada disso. Eu vou falar do que a Bíblia diz. A nudez precisa ser escondida. É tua. No sentido geral, é um critério. No sentido restrito, a irmã ainda solteira, o irmão ainda solteiro. Se a nudez é tua, é particular, então você deve guardar para você, irmã, e para o seu marido, depois que você se casar. 1 Coríntios 7 diz, a mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, senão o marido. O marido não tem domínio sobre o seu próprio corpo, senão a mulher. Então, quando é solteiro, a tua nudez é tua. Vai chegar um dia em que você poderá compartilhar essa nudez com uma outra pessoa. Se eu estou falando com a irmã, então você vai guardar a nudez para o teu marido. Se eu estou falando com o irmão, você vai guardar a nudez para a tua esposa. Veja o que eu disse. A nudez não é do namorado. Não é do namorado. A nudez não é do noivo. A nudez é tua enquanto você estiver solteira ou solteiro. E a nudez será do teu cônjuge. Depois que você se casar. Que o Senhor nos torne sensíveis, então, a essas verdades da sua palavra. Amém.